Estamos estudando a vida de Moisés, lembram? Lembra ainda? Nós tivemos um intervalo um pouco maior do que o normal, por causa do domingo do acampamento. Então, nós faz 2 semanas que não tivemos aula. Nesta folha 27, nós estamos vendo o ministério de Moisés. Nós já vimos as etapas da vida dele, as 3 etapas de 40 anos. Vimos algumas outras coisas sobre a vida de Moisés. Agora nós estamos vendo na terceira fase da vida dele, o ministério. Essa é a terceiro período, estamos iniciando o terceiro período de 40 anos. E nesta folha, eu só não vou voltar a falar muito sobre esse item A que nós falamos na última aula. O ministério, o primeiro item do ministério dele é que o ministério depende da família estar em ordem. Lembram disso? Quem esteve aqui naquela aula? Que até um episódio meio estranho, no sentido assim de que depois de Deus chamar, depois de Deus superar todas as desculpas, né? Nós tivemos 5 desculpas. 5 coisas que Moisés falou para, né, para não ter que assumir o chamado da vida dele. E depois que ele aceita, pelo caminho, Deus quer matar Moisés. Foi, né, o que nós vimos, que isto foi por causa da situação dos filhos. E isso é um fator muitíssimo importante, tão importante que a Bíblia diz que Deus encontrou com Moisés e quis matá-lo. Ou seja, era tão sério que poderia custar até a vida dele. E eu acho que não temos como avaliar demais a importância que Deus dá para a família estar em ordem. Deus tem um chamado para a sua vida, para a minha vida, mas jamais podemos esquecer da importância da nossa família. Não podemos deixar a família e estou fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, muitas pessoas já passaram por isso. Nós temos muitos exemplos de homens de Deus, depois de anos de ministério, a esposa abandona, os filhos crescem, não servem mais ao Senhor. Tem situações e homens tremendamente usados por Deus, mulheres usadas por Deus. Pode acontecer a mesma coisa. Então, Deus chamou Moisés, deu a ele todas as garantias, mas no caminho você tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que conversar com sua esposa, circuncidar seu filho e estar todos vocês em aliança. Né? Então, esse foi o primeiro ponto que nós já mencionamos. Falamos rapidamente da letra B, mas eu vou tornar, nós vamos tornar a falar um pouquinho sobre essas etapas iniciais do ministério de Moisés. Na letra B, nós temos então esses 3 pontos. Como que iniciou o ministério de Moisés? Lembra que Moisés tinha algumas dúvidas muito sérias com Deus, quando ele falou assim: Ah, mas né, como que eu vou? Quem sou eu? Foi a primeira desculpa. Depois foi: Deus, mas eles vão perguntar que nome? Quem que é esse Deus que está te enviando? Deus deu um nome, nome da aliança, o nome da intimidade. Iavé, o nome da aliança de Deus com Israel, não era um nome comum, não era um nome que todos os outros povos também chamavam seus deuses, era um nome exclusivo, um nome diferente, um nome que era só Deus e Israel que poderiam conhecer esse nome. Ele deu esse nome novo. Depois ele falou assim: Mas eles não vão acreditar. Ele deu a ele sinais sobrenaturais para que eles pudessem acreditar. E assim Deus foi falando, cada item que Moisés levantava, Deus foi falando. Como então foi que iniciou o ministério? Depois de todas essas dúvidas, de todas essas coisas que aconteceram, como foi o início do ministério? E esse ponto é importante para a gente poder realmente estar vendo como que Deus inicia a sua obra, né? Cada vez que Deus faz uma obra é diferente, não é igual, mas esses princípios são importantes. Não vamos ler todas as passagens, mas eu gostaria que você tivesse com sua Bíblia aberta, né? Vamos ver aí Êxodo 4, vamos lembrar como que foi a reação inicial, como que foi o ponto inicial aqui, né, de Deus, né, ele já tinha viajado lá do deserto, voltou para o Egito, onde estava seu povo. Então, em Êxodo 4, versículo 29, fala: Então foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais. Fez os sinais, falou as palavras e fez os sinais que Deus tinha dado para ele, perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Amém? É uma cena bonita. Quanto tempo eles estavam ali na escravidão? Já fazia algum tempo, nós já vimos no final do capítulo 2 de Êxodo, fala a respeito do clamor que subia, né? O clamor do povo de Israel debaixo da escravidão, esse clamor subiu, né? E fala assim, usa essas expressões que eu acho bonitas, né? Porque na verdade, Deus não precisava ser lembrado. Quem acha que Deus tinha esquecido da sua aliança com Abraão, com Isaac? Deus tinha esquecido? Mas quando fala assim, e Deus lembrou, né? É aquela sensação de que Deus está realmente sendo tocado. Deus está sendo tocado pelo clamor, pelo coração do povo dele, né? Do povo de Israel. Então, quanto tempo tinha passado, parecia que Deus tinha esquecido, aparentemente, né, parecia que Deus tinha esquecido. Quantas promessas você tem individualmente, nós temos como igreja, quantas coisas Deus prometeu, quantas coisas nós estamos aguardando que Deus faça, e pelo tempo passado, parece que Deus esqueceu, parece que Deus está longe, parece que Deus não está mais lembrando daquilo. Deus, o senhor lembra que uma vez o senhor falou isso, né? Mas o clamor sobe, e aqui, quando eles viram que Deus tinha enviado Moisés, capacitado sobrenaturalmente, eles viram os sinais, então nós temos essa cena tremenda: um povo sofrido, um povo debaixo da escravidão, um povo vendo que Deus realmente estava lembrando da sua aliança. E aí eles falam assim: Deus visitava. Você acha que Deus tinha abandonado o povo de Israel? Deus não estava mais lá? Não, Deus não tinha abandonado. Mas fala que Deus visita porque há momentos em que Deus vem de uma forma diferente. Isso é importante, né? Quando você fala assim: Deus vem e me visita, Deus vem. Mas então você está querendo dizer que Deus não está aqui? Não, Deus prometeu. Ele cumpre, ele está conosco, ele sempre está. Mas há momentos em que ele vem, ou seja, ele está ali para fazer alguma coisa. Ele estava ali, mas não estava fazendo nada. Então, para mim, né, a minha sensação, a nossa sensação como homens, é que Deus não está, mas ele está. Só que há momentos que chega a hora dele atuar, dele fazer uma obra diferente. Então, o Senhor visitava os filhos de Israel. Ele viu a sua aflição, eles se inclinaram e adoraram. Então, primeira reação, primeira coisa que acontece: Moisés vem com seu chamado, depois de 40 anos no deserto, 40 anos depois que ele saiu na força dele para libertar o povo de Israel. Mas agora ele vem, a primeira coisa que acontece, Deus confirma. Ele tinha medo, não foi isso que ele falou lá com Deus na sarça ardente? Ele tinha medo, mas o povo não vai acreditar. Qual que é o nome? O que que eu vou falar para que eles acreditem? Eles não vão acreditar. Deus falou: não, eles vão acreditar. Então ele chega e Deus confirma. Deus sabe, né, que Deus sabia já que tinha muitas dificuldades. Ele avisou Moisés que o rei do Egito, o faraó, não ia aceitar logo de cara. Ele foi avisado disso. Mas Deus sabe que quando nós saímos assim, será que Deus está comigo? Será que Deus está confirmando? Será que Deus vai realmente cumprir o que ele falou? Ele sabe que nós precisamos da confirmação. Então, geralmente, quando Deus chama você, envia você, e é Deus mesmo que está enviando, vai acontecer isso. Vai haver uma confirmação. Vai haver uma resposta positiva. Vai haver assim, olha só, Deus falou, a gente fica até meio surpreso, né? Deus falou, ele está cumprindo, está acontecendo mesmo. Então ele falou e o povo que não acreditou nele 40 anos antes, lembra disso? Né? Ele, né, foi resolver um problema entre eles e falou assim, quem é você? O que, que você acha que você é? Você que morou nos palácios, nem conhece nosso sofrimento. Essa foi a reação deles 40 anos antes. Mas agora sim, o povo creu. Ele foi aceito. Né? Deus confirmou. Mas aí em seguida, já vem as outras duas etapas iniciais, já não são tão animadoras. Porque a segunda coisa que acontece está no capítulo 5. Vamos ver aqui, logo em seguida. Então, ele sai de ter falado com o povo e já vai. Agora vamos para a segunda etapa. Agora vamos nós falar com o faraó, grande faraó. E Moisés era conhecido? Nós não sabemos, eu não sei se eu lembro de ter lido alguma coisa, que provavelmente não era o mesmo faraó que Moisés conhecera durante os primeiros 40 anos dele no palácio. Não sei, mas com certeza ele era uma figura conhecida no palácio por causa do tempo dele lá. Né? Fazia 40 anos que ele saiu de lá, mas provavelmente ele era conhecido. Então, 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, lembra que quando está escrito assim na sua Bíblia, Senhor, letrinhas maiúsculas, é Iavê, o nome da aliança. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Sem muita, né, sem muita introdução, sem muita diplomacia, sem direto no assunto. Faraó, eu estou aqui para falar, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó disse, o quê? Eu estou ouvindo direito? Que Deus é esse? Quem que é Iavê? Eles conheciam muitos deuses. O Egito tinha muitos deuses. Um país mais ou menos parecido, hoje é a Índia, né? Muitos e muitos deuses. O Egito tinha muitos deuses, não era um só. Mas que Deus é esse? Iavê? Um novo Deus? Um Deus diferente? Quem é o Senhor? Quem é esse Iavê que você acabou de falar? Quem é Iavê cuja voz eu vou ter que ouvir para deixar ir Israel? Não conheço Iavê. Ah, Faraó, você não devia ter falado isso. Você não devia ter falado isso, porque esse Iavê, ele quer ser conhecido. E ele vai manifestar o seu braço forte. Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, a primeira reação de Faraó, segunda parte do ministério de Moisés, segunda etapa aqui inicial, ele já encontrou resistência. Isso era para esperar, era ou não era? Moisés já sabia disso. Se você volta lá, em Êxodo 4, quando Deus falou com ele na sarça ardente, 4, vamos até mostrar o versículo. Eu acho que ele fala também. Vamos só marcar isso aqui. Em 3:19 também. 3:19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Depois 4:21. Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então, ele tinha avisado já que Faraó não ia deixar. Então, né, não sei se Moisés ficou surpreso, mas ele não devia ficar porque ele foi avisado anteriormente. Então, ele foi aceito pelo povo, mas a primeira reação já foi... Né, no capítulo 5, versículo 4, Diz assim, então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Vocês estão tirando a cabeça do povo de estar trabalhando? Eles estão pensando sobre esse negócio de sair para o deserto e celebrar uma festa para o seu Deus? Vocês estão com muito tempo de folga. E nós já comentamos isso, ele dobrou o peso, a carga, porque além de ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, eles teriam que também buscar a palha. Então a coisa, em vez de melhorar, piorou. Alguém já teve uma experiência parecida assim? Que Deus falou assim, eis que eu vou abrir as portas. E no dia seguinte parecia que estava fechado com mais fechaduras, né? Com cadeados, estava mais fechado ainda. A porta estava mais espessa, sei lá, estava mais difícil ainda. Isso é comum. Isso é comum. Quando Deus fala, primeiro vem a promessa e depois vem o problema. Primeiro vem a promessa, depois a coisa fica mais difícil ainda. E a sua tendência é falar assim, peraí, como é que foi esse negócio? Então, tudo bem, Moisés podia estar preparado para saber que Faraó não ia aceitar. Mas ele não estava preparado para Faraó dificultar, dobrar as cargas, piorar a escravidão, piorar as condições. E ele não estava preparado para que em seguida, olha aqui o ponto 3 aqui. Ele passou a ser o mesmo povo que creu, que gostou de ver os sinais, que gostou de ver que Deus tinha lembrado da sua escravidão, gostou de ver que Deus tinha enviado Moisés com uma capacitação sobrenatural, mas este povo não conseguiu entender por que, que as coisas pioraram. Veja lá no capítulo 5. Daí os oficiais, as pessoas responsáveis do próprio povo de Israel, eles foram castigados porque o povo não conseguia cumprir as tarefas, não conseguia produzir dessa forma. Então eles foram judiados, eles foram açoitados. Capítulo 5, versículo 20. Esses oficiais encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Você deu a eles instrumentos para nos castigar mais ainda, e o Senhor julgue, porque vocês é que são a causa. E outra vez, no capítulo 6, né, Deus fala com Moisés, ele vai e fala com o povo de Israel de novo. Eu não vou ler toda essa passagem, mas em 6:9 fala assim, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas o que aconteceu? Eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Agora, ainda bem que Deus é misericordioso, ele conhece a nossa condição. Amém? Eles deveriam ter acreditado, eles deveriam ter crido que Deus, apesar de toda essa situação ter piorado, Deus ia cumprir a sua palavra. Mas Deus não falou assim, ó, Moisés, olha, tá vendo? Eles não querem me ouvir também, ó, acabou. Desisti, não vou mais fazer. Não, Deus conhece. Existem momentos, não é uma desculpa para nós. Não deve acontecer, essas coisas devem abrir os nossos olhos para que nós, mesmo quando as coisas vão piores do que antes, para que a gente confie no Senhor, para que a gente se mantenha firme em Deus, sabendo que isso acontece, as coisas vão piorando antes de melhorar. Mas quando acontece isso, da gente não conseguir ouvir a voz de Deus por causa da dura angústia, da profunda angústia que está no nosso coração, nós temos um grande consolo, que Deus entende. Amém? Deus entende até quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus de tanta angústia que a gente está passando. Então, não é uma desculpa, não é para, não, tudo bem, pode ficar assim, mas eu encontro consolo aqui, que eles não conseguiam ouvir a voz de Moisés, que era a voz de Deus falando com eles, por causa da dura servidão. Afinal, gente, eles estavam tendo que trabalhar dobrado nessa escravidão. E eles falaram assim, o que Deus está falando? Eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Eu quero que pare. Eu quero que pare essa servidão. Eu quero que pare esse sofrimento que eu estou. Eu não consigo. E é verdade, isso acontece. Às vezes nossa cabeça não consegue enxergar além do nosso sofrimento. Faz parte da nossa condição humana. Faz parte da nossa condição humana. Nós somos muito limitados. Depois que passa, a gente pensa, Deus, como eu não tinha visão? Como eu não conseguia ver? Como eu só podia pensar no meu sofrimento, no meu sofrimento? Infelizmente, isso acontece. Deus quer amadurecer as nossas vidas. Ele quer que a gente enxergue além do nosso sofrimento. Isso é uma condição muito carnal, muito limitada. Mas ainda bem que Deus tem misericórdia de nós e não nos rejeita por causa disso. Amém? Agora, do ponto de vista de Moisés, ele ficou perplexo. Quer ver o que ele fala? Voltando para capítulo 5, 5:22. Moisés ficou assim, perplexo, e falou assim, então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Nem Moisés está entendendo. Você quer que o povo entenda? Nem Moisés entende. Deus, por que fizeste mal a esse povo? E por que me enviaste? Olha só, já está começando. Por que o Senhor me mandou? Eu não queria ir mesmo. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo. E o Senhor que prometeu livrar teu povo, o Senhor não fez coisa nenhuma. É outra coisa que eu acho, olha, eu não estou falando que você pode se levantar contra Deus. Tem pessoas que falam palavras iguais, mas têm espíritos diferentes. Para provar isso, eu gosto de lembrar de como Deus tratou Maria, que deu à luz Jesus, que também perguntou como que vai ser isso, o que que vai acontecer, e como Deus tratou Zacarias, pai de João Batista. Ele tratou de duas maneiras diferentes. E se você for olhar a história, eles falaram as mesmas coisas. Os dois ficaram assim, não, mas como que vai acontecer? Não é possível, como é que é, como é que é? Você vai olhar, os dois questionaram, os dois reclamaram, mas Deus tratou Maria de uma forma e tratou Zacarias de outra forma. Por quê? Porque ele conhece a atitude que está por trás das nossas palavras. Então, cuidado com a forma como você fala com Deus. Cuidado, tem que tomar cuidado. Mas não é uma coisa errada, dependendo do seu coração, não é uma coisa errada perguntar a Deus, Deus, eu não estou entendendo nada. O que que o Senhor falou comigo e o que está acontecendo ao contrário? Deus gosta quando vai e conversa com Ele. Agora, se você tem rebeldia no seu coração, se você acha que Deus, você pode falar com Deus o que que Ele deve fazer, o que que Ele não deve fazer, Deus vai te colocar no lugar. Isso é parte dEle. Ele sabe como fazer isso, Ele sabe como discernir. Então, eu não estou recomendando nenhuma atitude errada. Mas que Deus gosta de franqueza. Eu tenho um exemplo, acho que eu já citei aqui uma vez, mas tem um outro exemplo que eu gosto de citar, que foi um daqueles homens que ficou preso muitos anos nas cadeias comunistas, tem um livro, não fugiu o nome do título do livro dele, mas ele escreveu sobre a experiência dele, e ele era um ateu. Ele era um ateu antes dele, depois se tornou um pastor, depois ele foi preso por causa da sua fé, passou, acho que parece, 14 anos nas cadeias comunistas da Romênia, mas a experiência da conversão dele eu nunca esqueci, porque um determinado momento da vida dele, ele estava sentindo necessidade de Deus, ele queria encontrar com Deus, mas ele não acreditava em Deus. E ele fez uma oração mais ou menos dessa forma. Você já imaginou um ateu orando, Já é um negócio meio engraçado, para começar, Mas ele, um ateu, orando, e como é que ele ia fazer uma oração sincera? Porque se ele, como ateu, fosse fazer uma oração só, para imitar alguém, ele não ia encontrar com Deus. Deus, nós achamos Deus, nós encontramos com Deus quando nós falamos o que está aqui dentro do coração. Quando a gente fala e faz o que os outros fazem, porque os outros fazem, Deus não vem. Mas ele falou com Deus assim, falou assim, ó Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Eu tinha que começar assim, não é? Não tinha outro jeito. Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, é o Senhor que tem que se revelar a mim, porque eu não consigo te achar. É tua obrigação. Agora, veja bem que essas palavras poderiam ser palavras de alguém que estava, né, se rebelando, mas Deus sabia que no coração dele, ele não acreditava em Deus, mas ele queria, se existisse um Deus, ele queria achar. Então ele fez essa oração, Deus, eu não acredito que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, é o Senhor que tem que vir a mim. Porque como eu, um mortal, que não acredito no Senhor, como é que eu vou te achar? Né? Então, é aquela franqueza, aquele coração aberto. Deus encontrou com ele, Deus mostrou para ele, como mostrou para Paulo, quanto que ele tinha que sofrer por amor do nome dele. Porque ele sofreu coisas tremendas, teve experiências tremendas nas cadeias, totalmente machucado. E ele conta experiências tremendas de como Jesus entrou na cela dele. Teve contos tremendos. Um homem que tinha sido ateu, que falou com Deus o que estava no coração dele. Então, Moisés também falou. Moisés podia ter, talvez, estado mais preparado, mas ele não estava, ele não entendeu. Ele falou com Deus. Deus, como é que é esse negócio? Então, essas são as etapas iniciais do ministério de Moisés. Importante para a gente ver que quando Deus chama, quando Deus promete, acontece dessa forma. Primeiro vem a promessa, Deus confirma, Deus fala, você pegou bem? Pegou a sua promessa? Está confirmado? Você crê mesmo? Tá bom, agora vai passar por um teste. Aí passa pelo teste de ser rejeitado, parece que tudo vai dar ao contrário, nada vai acontecer da maneira certa, né, para ver se a gente realmente vai manter aquela posição. Ok, agora na letra C, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um grande mistério. Eu não posso nem ter a presunção de dizer assim, eu vou explicar esse mistério, mas eu quero que vocês vejam que é um mistério e que não existe uma explicação fácil para explicar essa situação. Não sei se você já pensou sobre isso. Mas vamos voltar ali para 4:21 de novo, para ver o que Deus fala. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Tá? Então aqui nós mexemos com um dos grandes mistérios, uma das grandes brigas teológicas que existe na Bíblia. Tá? Eu não vou tentar ir assim, muito além, não é o nosso objetivo aqui, mas também assim, se a gente passasse por cima sem nem falar sobre isso, seria uma coisa, né, a gente não estaria realmente vendo um dos pontos principais dessa história. Que agora nós vamos entrar, Moisés e Faraó, as 10 pragas, a saída do povo de Israel do Egito. E a figura principal aqui é Faraó. A figura principal aqui, né, contra Moisés, é Faraó. E como que Deus fez tantas coisas tremendas e sempre diz, né, praticamente um refrão aqui, que nem dessa vez Faraó deixou ir. Às vezes até, né, nós podemos acompanhar, não sei se vocês já leram em casa, mas você pode acompanhar como cada vez parece que Faraó está amolecendo um pouquinho mais. Né? Às vezes ele fala assim, tá bom, vocês podem adorar a Deus, mas aqui no Egito. Aí depois, né, Moisés ora ou estende a vara e aquela praga acaba. A hora que acabou a praga, ele já volta atrás e fala assim, não deixo mais. Da próxima vez ele fala assim, não, mas tá bom, vão no deserto, mas não vão muito longe. Olha como ele vai... Né, vai poder controlar. Vai no deserto, mas não vai muito longe. Né, depois ele volta atrás. Então ele vai amolecendo, ele vai Né? Depois teve uma hora que ele falou assim, não, só os homens podem ir. Vai os homens fazer uma celebração a Deus. As mulheres ficam, o gado fica. Né? Porque assim eles voltam, né? Então ele vai deixando, ele vai amolecendo, mas daí ele volta atrás, né? Os magos, nós vamos comentar isso depois, os magos falam com o faraó, porque no início eles conseguem imitar, lembram? No início eles conseguem, eles jogam a vara no chão, vira cobra também, eles se transformar em sangue, né? Eu acho que eles vão até na segunda praga. Na terceira para frente eles não conseguem mais fazer. Aí eles falam com o faraó, faraó, esse aqui é o dedo de Deus. Olha, gente, magos falando isso. É isso que Deus, isso que ele estava fazendo para isso, para mostrar que só ele é Deus. É o exemplo, é a ocasião sem paralelos em toda a Bíblia. Você não tem na Bíblia nenhum paralelo. Deus fez outras vezes coisas grandes, mas não existe na Bíblia um paralelo a esse momento das 10 pragas no Egito. Não existe. Nenhuma outra época em toda a história em que Deus se revela para uma nação, em que Deus se revela, porque nós conhecemos a história e conhecemos a nossa situação hoje. Você pode testemunhar de curas, você pode testemunhar de transformações de vida, você pode testemunhar de muitas coisas que Deus fez, mas a maioria das pessoas não vê. E Deus parece que... Quando, né, a gente às vezes fala assim, Deus, o senhor perdeu uma boa oportunidade de mostrar para todo mundo. Né? Porque a gente quer que Deus faça assim para todo mundo ver. E Deus tem uma hora para isso. E a única outra hora, guarde isso porque nós vamos estar falando sobre isso mais na frente, mas a única outra hora, época, paralela a isso, na história, não aconteceu ainda. Você sabe de algum outro lugar na Bíblia que fala muito de pragas? Apocalipse. Então, existe uma outra época que não veio ainda em que Deus vai fazer como ele fez naquela época. Ele vai mostrar para todos. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que eles vão falar com os reis da terra. Nós não vimos em nenhuma outra época do mundo da história em que Deus se revelava para os reis da terra, para os governantes, para o mundo como todo. É sempre escondido. É sempre assim, alguma coisa, alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas Deus não se manifesta. Deus não se manifesta, porque não é hora ainda. É como Jesus, que as pessoas queriam que ele se manifestasse antes, está escrito assim, que ele não se revelava porque não havia chegado a sua hora ainda. Deus tem uma hora e Deus tem um momento em que ele vai outra vez resgatar um povo do meio desse sistema do mundo de uma forma definitiva e total para Nova Jerusalém. Ele vai fazer uma coisa paralela a isso, mas não chegou ainda. Mas essa época, em toda a Bíblia, nos Salmos, em toda a Bíblia, eles sempre voltavam, como Deus fez no Egito, como Deus fez, porque isso aqui ficou como marco, isso aqui ficou como época na história. Deus se revelou a Faraó. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava de uma pessoa bem dura. Ele precisava de uma pessoa que não amolecesse na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta praga. Ele precisava de uma pessoa que não fosse assim, nossa, que coisa, vai, vai, vai logo. Isso só aconteceu na última praga, lembra? Todo mundo falou assim, vai, vai, sai daqui, sai logo. Eles foram empurrados para fora. E é isso que Deus tinha prometido. E nós, eu quero que vocês vejam, como nós, muitas vezes, nós aceitamos uma coisa menor. Talvez a gente, no lugar de Moisés, teríamos feito uma consulta aí com Arão e com mais alguns, assim, olha, eu acho que ele está fazendo uma proposta boa, hein? Sair aí só os homens, tal, ou sei lá, qualquer uma das outras propostas, ele está fazendo uma proposta boa, eu acho que a gente deve aceitar, vai que ele volte atrás de novo, né? Porque nós que conhecemos a história, sabemos as 10 pragas, mas para Moisés e Arão, vocês não acham que eles começaram a pensar, Deus, senhor tem mais alguns truques para tirar isso? Tem mais alguma coisa ainda? Tem mais. Ele não aceita, ele volta atrás. Será que alguma hora ele vai permitir que a gente saia? E Deus falou assim, não, ele vai permitir que a gente saia nas nossas condições. Não vamos ter que fazer um acordo. Não vamos ter que fazer do jeito dele. Nós vamos sair do jeito que eu vou ser conhecido como rei, como soberano absoluto. Eu vou ser conhecido como, quando eu falo, as coisas vão acontecer do meu jeito, a voz de Deus. Agora, essa pergunta, como que fica essa história de Deus endurecer o coração? Primeiro, vamos ler algumas passagens, depois nós vamos... Então, 4:21 fala que ele endureceria o coração, tá? Vamos ver aqui no início do capítulo 7. Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Porque se ele não endurecesse, Deus ia fazer um ou dois sinais e o homem já ia falar, vai, né? Saia daqui antes que o estrago seja maior. Não, eu vou endurecer o coração dele para que eu possa multiplicar os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Deus vai endurecer. Agora eu quero... Eu geralmente passo reto nesse capítulo, porque é um capítulo aí de muita polêmica. Mas vamos lá, Romanos 9, porque ele fala exatamente sobre essa ocasião. E essa é a grande briga teológica, né? Como a gente não quer, assim, né, nós não vamos fazer um estudo aqui agora de predestinação, eleição, essas coisas assim, eu só quero que vocês focalizem nesse ponto, porque eu quero chamar a atenção a um ponto. Ele falou sobre Esaú e Jacó, né, mas nós não vamos ler essa parte. Romanos 9, versículo 14. Ele acabou de falar no versículo 13. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Não é isso que a gente pensa? Poxa, os dois não tinham nem nascido ainda, ele amava um, odiava o outro. Então é como, né, aquelas pessoas que são, né, têm os favoritos, têm os protegidos, têm, né? Deus está sendo injusto? De maneira nenhuma. Essa frase, a sua fala, de maneira nenhuma também, tudo. Hã? De modo nenhum. Me parece que a linguagem original é mais forte, porque aí é assim, de maneira nenhuma, assim, parece um negócio meio fraco, né? Mas, né, que, né, longe de nós, longe de Deus fazer tal coisa. É uma expressão muito enfática. De forma alguma, como Deus podia fazer uma coisa injusta? Como nós podemos chamar Deus de injusto? Agora, o importante, esse ponto talvez seja mais importante do que o outro que eu vou explicar. O ponto mais importante, que se você quiser uma explicação de predestinação, como que Deus pode amar um e não amar o outro, escolher um e não escolher o outro, endurecer o coração de um e não endurecer o coração do outro, se você quiser uma explicação de por que Deus pode fazer isso, você vai ler esse capítulo, que é o capítulo que fala mais claramente sobre isso, e você não vai achar a resposta. Vamos ver como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como que ele dá a resposta? É por isso que tem briga até hoje, porque ele não deu a resposta aqui. Então ele vai continuar. Versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então eu escolho, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Agora vamos ver o que ele fala. Agora fala sobre esse caso de Faraó. Porque diz a Escritura a Faraó, por isto mesmo te levantei. É, nós não lemos essa passagem em Êxodo, mas nós vamos chegar nele depois. Tem um, acho que depois da, sei lá, quarta ou quinta praga, Deus manda Moisés falar desse jeito com Faraó. Ó Faraó, e tem uma coisa. Deus ainda falou com ele, né? Tem uma coisa. Você foi levantado exatamente com esta missão. De ter um coração duro para que eu pudesse fazer todos os meus sinais. Por isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Que depois dessa época, Deus foi conhecido como Deus que tirou Israel do Egito com todos esses sinais, né? Então ele foi conhecido como grande Deus por causa da dureza de Faraó. Agora a pergunta que ele faz aqui, que é a pergunta que a gente faz, né? Ele faz a pergunta, mas não responde, olha só. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa? Por que ele castiga Faraó? Afinal, o Faraó está fazendo o que ele queria. Por que ele não vai condenar Faraó, sendo que foi ele que endureceu o coração de Faraó? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Olha, agora quero que vocês vejam a resposta, porque esta é a única resposta que Deus dá. É a resposta que Deus deu para Jó. Você pode ler o livro inteiro de Jó e falar assim, eu acho que no fim Deus vai responder. Deus vai responder, Deus vai mostrar por que, que ele fez, por que, que ele faz, por que, que acontece, por que, que não acontece. E no fim, Deus dá um discurso inteiro para Jó, não fala nada dos porquês, só fala assim, quem é você? Aonde você estava quando eu criei o mundo? Eu sou Deus. Ele fala naquela linguagem poética, ele descreve tudo o que ele fez. Ele não responde, porque Deus não precisa se rebaixar a nós e dar explicações a nós. E é isso que ele fala aqui. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa é a única resposta que Deus nos dá. Primeiro, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Eu não sei se um dia ele vai nos explicar, mas Deus não é injusto. Mas segundo, ele não nos deve explicações. A única maneira que nós vamos conhecer a Deus é quando nós fazemos como Jó fez depois do discurso de Deus, que Deus não respondeu às perguntas dele. Jó falou durante o livro assim, eu queria. Ele foi sincero, voltando àquela história que eu falei. Jó falou com Deus. Deus não rejeitou Jó. Mas Jó falou muita coisa pesada. Jó falou assim, Deus, eu queria que o Senhor fosse um homem como eu. Para que nós dois pudéssemos sentar juntos e eu pudesse colocar meus argumentos e o Senhor me responder. Foi isso que Jó falou. Ele não aceitou as acusações dos amigos falsos, mas ele queria saber, Deus, por que isso está acontecendo? E não houve resposta para essa pergunta. Deus não desceu como homem. Deus veio no redemoinho. Deus mostrou para Jó que ele era grande. Deus mostrou para Jó que ele era pequenininho, que ele não tinha direito de perguntar nada. E no final, o que Jó falou? Ó Deus, não está mais aqui quem falou nada. Não está mais aqui. Eu coloquei, né, coloquei minha mão sobre minha boca. Eu me abomino, me arrependo em pó e cinzas. E olha que Deus não falou com os amigos que eles estavam certos em acusar. Eles não puderam mostrar pecado, mas Jó se arrependeu. Ele arrependeu do quê? Ele se arrependeu daquela necessidade que ele tinha de saber tudo, de saber o porquê, de ser um igual com Deus. Ele falou assim: Deus, o Senhor é Deus. Eu sou apenas o teu filhinho e eu aceito a tua justiça. Então, essa é a parte mais importante. Nós não conseguimos explicar. Mas tem alguma coisa, depois dessa introdução, tem alguma coisa que a Bíblia nos mostra. Eu quero ver com vocês uma coisa que não explica, mas pode pelo menos jogar uma luzinha, algum aspecto sobre isso. Tá? Tem uma passagem na Bíblia que é citada, eu não confirmei agora, não lembro, eu acho que pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Eu não me lembro agora se está também, eu acho que está no livro de Romanos também, deixa eu até dar uma confirmada aqui. Não, acho que não. Mas pelo menos 5 vezes essa passagem é citada no Novo Testamento. E uma das coisas que a gente pode, quando uma passagem é repetida muitas vezes, é porque Deus dá muita importância, é uma passagem chave. E quando Deus dá importância para uma coisa, ele repete muito para que entre, né? Para que a gente absorva. Mas talvez a gente pegue depois um dos evangelhos, mas eu quero ler com vocês onde essa passagem aparece primeiro, que é no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, naquela visão que Isaías teve na presença de Deus. E ele fala aqui sobre o endurecimento do coração. Por isso que eu quero ler com vocês, porque eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a entender alguma coisa sobre esse processo de endurecimento. Tá? Aqui também eu não vou ler todo o contexto. Aqui é a visão que Isaías teve na presença de Deus. Ele viu os serafins, ele se sentiu injusto, ele se sentiu incapaz de estar ali. Mas eu quero só pegar esse final aqui, Isaías 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Por que que eles ouviam e viam? Eles não eram um povo pagão. Eles tinham as escrituras que tinham até então. Eles tinham os 10 mandamentos, os livros de Moisés, os livros históricos, os salmos. Eles tinham. Né? Então vocês veem, vocês têm. Vocês podem ouvir, eu mando profetas para vocês. Vocês ouvem, mas vocês veem, mas não percebem. Vocês ouvem, mas não entendem. Aí ele diz, essa passagem tão difícil de entender, no versículo 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. E eu ficava lendo essa passagem, lendo, aparece nos evangelhos. Eu falei assim, mas eu não consigo entender. Deus quer que eles vejam, mas não percebam, ouçam, mas não entendam, que eles não sejam sarados? Deus quer isso? Então vamos ler em Mateus 13, onde aparece uma das vezes que aparece no Novo Testamento, e vamos ver de novo. Mas lembra a ordem. Primeiro ele falou: esse povo ouve. Isso foi antes. O povo já ouvia e não entendia. Aí que ele falou: faça com que eles tenham o coração mais duro ainda, porque eles não querem entender. Mateus 13, quando os discípulos perguntaram no versículo 10, porque ele falava em parábolas. Versículo 11, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, esse versículo é chave, aquele que tem, aqui no, olha, eu volto a dizer, isso não explica o mistério, mas pelo menos para mim, eu me apego mais ou menos aqui. Aquele que tem, se dará. Aquele que tem o quê? E ele terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aquele que tem. Alguém já tem alguma coisa. Alguém tem alguma coisa, aí Deus dá mais. Mas alguém não tem, até aquele pouquinho que poderia ter é tirado, porque Deus não quer forçar nada. Ele quer que você já tenha. E aqui nós podemos colocar, pelo contexto, nós podemos colocar um coração responsivo, um coração aberto, um coração que quer ouvir. É isso que tem ou que não tem? E aí vem no versículo 13, por isso que eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Então, o que Deus faz, tá? O que Deus faz é pegar uma pessoa, eu entendo o seguinte, Deus não deve explicações, Deus faz como Ele quer. E as minhas palavras, as minhas explicações são parciais, não explicam tudo. Mas eu entendo, na minha parcialidade, eu entendo o seguinte, que Faraó já era uma pessoa que não queria entender, que não queria deixar. Ele já era um homem que oprimia o povo de Israel. Então, Deus, que Deus fez? Ele pegou esse coração já duro e endureceu mais para que ele não fosse só deixar obrigado. Assim, Deus mostrou, eu vou ter que deixar comer. Não, ele endureceu para que Deus pudesse fazer toda a sua obra ali na terra do Egito. Então, ouvindo... Não, versículo 15. O coração deste povo está endurecido e ouviram... Olha aqui o que fala... Ouviram de mau grado. Aqui que você percebe que é um coração não responsivo. Eles não quiseram, eles não querem. Deus não vai pegar uma pessoa que não quer e falar assim, olha aqui, você vai acreditar, queira ou não. Olha aqui, Deus aparece e prova para você que Ele é Deus. Deus não faz isso. Quando nós não queremos, isso vale até para nós que temos aceito Jesus no coração. Se nós não queremos ouvir a Deus, o que, que vai acontecer? Ele não fala. Aliás, ele fala, a gente não entende. Ele fala, mas a gente não entende porque o coração não quer. Eles ouviram de mau grado, com seus ouvidos fecharam, eles fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Então, Deus vai fazer isso quando a pessoa vai atrás. Os discípulos que eram duros de coração, eles eram incrédulos, eles eram cabeça dura, mas eles chegavam para Jesus e falavam assim, Jesus, explica a parábola. Jesus falou assim, não acredito que vocês não entenderam ainda. Mas ele explicava por quê? Porque eles queriam. Eles se pareciam com a gente. Coração duro, tapado, a gente não consegue, a gente... Mas se a gente quer, ele vem, ele explica, ele alcança nosso coração. Amém? Então, é uma explicação parcial, alguma coisa que a gente encontra na palavra de Deus sobre esse mistério de Deus endurecer o coração. Tá? Os justos, versículo 17, né? Eles... Então, eles quiseram. Então, é esse coração. Vocês entenderam? É o coração, um coração responsivo, um coração aberto para Deus. E Deus pega o coração já duro e tira aquela luzinha que poderia ter para que eles não sejam obrigados. Amém. Nós vamos até aqui hoje, então. Quem não fez, ainda tem tempo para fazer, tá? Coloca aí na sua folha as 10 pragas, a referência. Leia essas passagens, porque nós não vamos ter tempo de ler tudo aqui. É uma coisa linda, linda de como Deus se revelou ao seu povo, tá? Vamos continuar na semana que vem. A irmã Alzira, tem aula, né, acho que é adolescentes ou crianças, ela está convidando quem quiser ir junto com ela para aquela casa de asilo, Benaiá, hoje às 14h30. Ela gostaria de ir com um grupo de pessoas para abençoar aquelas pessoas ali. Então, ou procure aqui, ou se você já sabe onde é, para ir direto, tá? As fitas das aulas aqui, do acampamento também, se alguém quiser, tem que fazer o pedido para a gente poder gravar. Infelizmente, eu não vou poder segurar esse preço de R$1, porque é muita cópia, acaba tendo que consertar aparelho, etc. Então, os pedidos que são daqui para frente vão custar R$2 para a gente poder cobrir esses custos, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque acima de tudo, tu és esse Deus soberano, tremendo, maravilhoso, e nós queremos te conhecer cada vez mais através de ver as tuas obras. Ó Deus, nessa época tremenda da história em que o Senhor mostrou teu braço forte, tu mostraste quem tu és, para que em todas as gerações seguintes, ó Deus, nós pudéssemos ainda lembrar e crer e confiar nesse Deus grandioso que nunca nos abandona, ó Deus, mas que tem a hora certa para agir, a hora certa para manifestar o poder e cumprir o teu plano, Senhor. Nós nos colocamos debaixo das tuas mãos. Tu és soberano sobre a nossa vida, ó Pai, e que nós tenhamos realmente essa atitude de sermos barro nas tuas mãos, de não questionar dessa forma como tu fazes, mas de aceitar a tua obra nas nossas vidas e em toda a terra, Senhor. Ó Deus, esteja conosco como teu povo, em nome de Jesus. Amém.